Língua Brasileira de Sinais, Libras, Histórico, Definições e Utilização. Histórico. O clérigo francês Charles-Michel de Lepé, nascido em 1712 e falecido em 1789, é o responsável pela organização das línguas de sinais tal qual conhecemos atualmente. Na França daquela época, as pessoas surdas utilizavam uma linguagem manual comum, e ele aprimorou isso, utilizando sinais manuais que substituíam os sons do alfabeto. Charles-Michel de Lepé não era surdo, mas como pedagogo e logopedista desenvolveu o alfabeto manual, dando-lhe o nome de língua francesa de sinais e um método sistemático para ensinar pessoas com deficiência auditiva. Em 1755, ele fundou em Paris o Instituto Nacional de Surdos Mudos, instituição pública e gratuita para receber crianças surdas e instruí-las. Ele foi uma das primeiras pessoas a afirmar que os surdos eram cidadãos com plenos direitos na sociedade. A língua brasileira de sinais, Libras, tem raízes linguísticas na língua francesa de sinais, pois foi trazida ao Brasil pelo professor surdo Ernest Rouet, que estudou no Instituto Nacional de Surdos Mudos de Paris. Ernest Rouet veio ao Brasil a convite do imperador Dom Pedro II. O imperador tinha um familiar surdo e estava interessado que ele tivesse acesso à educação. A história da educação formal dos surdos no Brasil iniciou-se em 1857, com a fundação do Imperial Instituto de Surdos Mudos. Atualmente, a instituição é o Instituto Nacional de Educação de Surdos, INES, e está sediada no bairro Laranjeiras, no estado do Rio de Janeiro. No Brasil, o Dia do Surdo é comemorado em 26 de setembro, em referência à data de fundação do INES. O INES é vinculado ao Ministério da Educação e é o centro de referência nacional na área da surdez, subsidiando a formulação de políticas públicas e apoiando a sua implementação nas esferas subnacionais de governo. O INES atua na educação de surdos, educação básica, na formação e qualificação de profissionais na área da surdez, em pesquisas para a elaboração e distribuição de instrumentos técnicos e materiais pedagógicos e fonoaudiológicos, na organização de publicações, seminários, congressos e cursos de extensão relacionados à área da surdez e na assessoria sobre o tema no Brasil e no exterior. Definições e utilização. Libras é a abreviatura de Língua Brasileira de Sinais. Capovilli e Rafael, 2001, entretanto, recomendam o termo Língua de Sinais Brasileira. Os autores esclarecem que Língua de Sinais é uma unidade que se refere a uma modalidade linguística quiroarticulatória visual e não oroarticulatória auditiva. Portanto, Língua de Sinais Brasileira é a língua de sinais desenvolvida e empregada pelos surdos sinalizados ou bilíngues no Brasil. No entanto, como Língua Brasileira de Sinais ainda é o termo mais usual e reconhecido pela maioria das pessoas para identificar a Libras, manteremos o termo nesta publicação. Libras é uma língua. A comunicação sinalizada dos e com os surdos constitui uma língua e não uma linguagem. A Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, Lei da Libras, define a Libras como forma de comunicação e expressão em que o sistema linguístico de natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, constitui um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil. A comunicação pela Libras não se faz mímica, gestos ou caretas. Os sinalizantes utilizam configuração da mão, ponto ou local de articulação, movimento, orientação e direcionalidade, expressão facial e ou corporal, que são os parâmetros que fundamentam todas as línguas de sinais. O aprendizado de uma nova língua é sempre interessante, e no caso da Libras podemos destacar alguns benefícios práticos, além da comunicação com surdos sinalizados. A comunicação em Libras permite conversar sem fazer ruído ou conversar com uma pessoa que está distante de nós sem aumentar o tom da voz ou gritar. Isso pode ser útil em espaços onde a manutenção do silêncio é necessária. a legislação que inclui a Libras no grupo das línguas do Brasil. A Libras não é língua, não é igual à língua portuguesa, pois tem morfologia e sintaxe próprias. Não basta aprender os sinais para se comunicar em Libras. Como qualquer outra língua, é preciso estudar a gramática e a estruturação das frases para ter fluência. A Libras também apresenta variações linguísticas relacionadas à regionalidade, fatores sociais e grau de escolarização. A língua de sinais não é universal e cada país tem a sua. Língua de sinais americana, francesa, espanhola, etc. O bilinguismo na educação dos surdos brasileiros se refere à utilização da língua de sinais como primeira língua e da língua portuguesa na modalidade escrita como segunda língua. O direito dos estudantes surdos de terem uma educação que contemple as duas línguas é garantido pelo Decreto número 5.626, de dezembro de 2005. A legislação brasileira também garante a acessibilidade em Libras em várias frentes, como na educação, em todos os níveis de formação, em serviços públicos e privados, em processos seletivos e concursos públicos. Muitas pessoas, em especial ouvintes, acreditam que basta a acessibilidade em Libras nas frentes citadas acima ou em filmes, programas de televisão, eventos e internet, para que todas as pessoas surdas sejam incluídas. Isso não é verdade. A Libras é a língua naturalmente utilizada pelas pessoas surdas? Toda pessoa surda é obrigada a aprender Libras? Toda pessoa surda é usuário da Libras? A resposta é não para todas as perguntas. Aliás, uma minoria de pessoas surdas é usuária da Libras, conforme dados da Pesquisa Nacional de Saúde de 2019. Essa foi a primeira pesquisa oficial do governo brasileiro que levantou dados sobre a utilização da Libras no país. A pesquisa indicou que entre pessoas de 5 a 40 anos com deficiência auditiva, isto é, com muita dificuldade para ouvir ou que não conseguem ouvir de modo algum, somente 22,4% sabiam usar a Libras. A maioria dos surdos não sabe se comunicar em Libras, pois são surdos adquiridos, pós-linguais e oralizados, que se comunicam principalmente com apoio de leitura labial e uso da fala, e têm na língua portuguesa sua língua principal. Essas pessoas precisam de recursos de acessibilidade mais adequados à sua condição, tais como legendas. A acessibilidade para pessoas surdas não pode se resumir à interpretação em Libras. Os dados estatísticos da Pesquisa Nacional de Saúde são essenciais para guiar políticas que ofereçam acessibilidade e inclusão para todos os grupos de pessoas com perda auditiva. Obviamente que a Libras tem função importante na comunicação de uma parcela de pessoas surdas, especialmente as sinalizadas, mas a acessibilidade na língua portuguesa é fundamental para a maioria. O Decreto número 5.626, de dezembro de 2005, expõe claramente que a Libras não poderá substituir a modalidade escrita da língua portuguesa. O artigo 13 da Constituição Federal diz: a língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. Portanto, o Brasil só tem uma língua oficial, a língua portuguesa. A língua oficial se caracteriza por ser uma língua obrigatória para todas as ações próprias da relação dos cidadãos com o Estado e do Estado com seus cidadãos. Isso inclui educação. Um país tem a obrigação de garantir a educação de seus cidadãos na sua língua oficial. No Brasil, o ensino se dá em língua portuguesa, mesmo que na escola sejam ensinadas outras línguas. Além da língua portuguesa, mais de 150 línguas são praticadas no país, entre línguas indígenas, línguas dos imigrantes, espanhol falado nas regiões de fronteira com países da América Latina e a Libras. Portanto, a pessoa surda precisa ser alfabetizada na língua portuguesa escrita, pois se trata, entre outras coisas, de garantir o exercício pleno da cidadania. O estudo de Pereira 2014 com estudantes surdos pré-linguais, que têm Libras como primeira língua, por exemplo, demonstrou que o conhecimento de mundo e de língua constituído na língua de sinais fornece base para o aprendizado da língua portuguesa. Devido à perda auditiva, é pela visão que os surdos têm acesso ao mundo. A partir disso, a autora sugere que as situações de leitura devam ser apresentadas aos surdos desde o início da escolaridade, pois dessa forma eles serão inseridos no funcionamento linguístico discursivo da língua portuguesa. Segundo a autora, é importante expor os estudantes surdos à leitura de textos autênticos e interessantes, de diferentes gêneros e tipos textuais, pois isso facilita o aprendizado da língua portuguesa e amplia seu conhecimento letrado. Com base na concepção discursiva de língua, o objetivo do ensino da língua portuguesa para alunos surdos e ouvintes é desenvolver a habilidade de produzir e interpretar textos, e não apenas palavras e frases. Ler não é apenas decifrar códigos. O hábito da leitura permite a aquisição de novos conhecimentos, aprimoramento da escrita, do vocabulário, do raciocínio e da capacidade interpretativa e formulação e organização do pensamento. A leitura é importante na fixação de conteúdos e é fundamental na formação do cidadão crítico. Para finalizar essa parte da publicação, propomos uma questão importante para a reflexão. No Brasil, há pessoas e segmentos da sociedade que defendem veementemente a Libras como única opção de primeira língua dos surdos e a necessidade de todos os surdos serem usuários da Libras para a manutenção de uma identidade surda, com S maiúsculo, conforme explicado anteriormente. Por outro lado, há pessoas surdas que não fazem opção pela Libras como primeira língua, nem sequer sabem Libras e defendem a reabilitação auditiva dos surdos. Atualmente, a reabilitação auditiva é muito beneficiada pelos avanços médicos e tecnológicos e pelo acesso aos serviços de saúde. Cada pessoa e cada família fará as suas escolhas, obviamente, mas quando se trata de inclusão da pessoa surda, é preciso levar em conta a heterogeneidade que existe na deficiência auditiva e as escolhas que a legislação garante. Libras para quem é de Libras e legenda para quem é de legenda, com as duas opções sempre disponíveis para acesso, sem nada impositivo. Por exemplo, em um vídeo ou filme, o usuário com deficiência auditiva deve ter a opção de ativar ou desativar a janela de Libras ou a legenda durante a transmissão, conforme sua preferência. Como interagir e se comunicar com a pessoa com deficiência auditiva? Dicas para o cotidiano. A perda auditiva, em geral, leva à dificuldade de comunicação com os ouvintes. Além disso, pode causar desconforto e sensação de exclusão para a pessoa com deficiência auditiva no ambiente doméstico, social, profissional e ou escolar e acadêmico. Vamos apresentar algumas dicas direcionadas aos ouvintes para facilitar a comunicação e a interação. Se você souber qual o grau de severidade da perda auditiva da pessoa, ou se a pessoa é surda sinalizada, oralizada ou bilíngue, fica mais fácil definir qual a melhor forma de comunicação. A presença de aparelho ou implante auditivo, por exemplo, pode ser notada visualmente. No entanto, no primeiro contato, nem sempre temos todas as informações sobre o melhor canal de comunicação. Não deixe de se comunicar por isso, não fique constrangido se cometer alguma gafe e vá adiante. A comunicação com a pessoa com deficiência auditiva pode se estabelecer de muitas formas: leitura labial e oralidade, língua de sinais, gestos e mímicas e escrita. Dicas que valerão em qualquer situação. Fale sempre de frente para a pessoa. A cada vez que se vira o rosto durante a conversação, o sentido do diálogo pode ser prejudicado pela perda de uma sílaba ou palavra. Lembre-se que falar de frente para o seu interlocutor é sempre sinônimo de atenção e educação, independente da condição sensorial da pessoa. Fale pausadamente, mas seja natural. Não precisa gritar, falar separando as sílabas, articular as palavras de modo exagerado ou repetir várias vezes o que disse, achando que assim será mais fácil se fazer entender. A não ser que a pessoa realmente demonstre que não entendeu. Fale com frases curtas e simples e não omita palavras. Isso facilita a leitura labial. Evite palavras de difícil compreensão, principalmente se você não souber o nível de escolaridade ou letramento da pessoa. Não fale mastigando alimento ou chiclete, roendo as unhas ou com a mão na boca, pois isso atrapalha a leitura labial. Aliás, falar mastigando não é educado em nenhuma situação. Termine de mastigar, engula o alimento e depois converse. Mantenha a conversação em local com boa iluminação, pois a leitura labial e o bom entendimento de sinais visuais dependerão disso. Dicas e informações adicionais. Nem todas as pessoas surdas são usuárias da Libras. Dessa forma, se você for fluente em Libras ou tiver noção básica da língua de sinais, pode não ser eficiente sinalizar logo de início. Na dúvida, pergunte à própria pessoa qual a melhor forma de se comunicar com ela, seguindo as dicas acima. Fique de frente, fale pausadamente e utilize frases curtas e simples. Surdos sinalizados, que utilizam a língua de sinais como forma principal de comunicação, em geral conseguem fazer um pouco de leitura labial. Nesse caso, siga as dicas acima. Provavelmente, ele conseguirá te entender, ou ao menos entender o contexto comunicado, e pode responder por sinais, oralmente ou escrevendo. O volume da voz deve ser de acordo com a perda auditiva da pessoa. Se você não souber o grau de severidade da perda, comece falando com o tom de voz habitual. Em geral, a própria pessoa vai avisar se não escutou e se é preciso aumentar o tom da voz. Se for uma pessoa com surdez severa ou profunda, que não utiliza recurso de tecnologia auditiva, não vai adiantar falar mais alto e nem gritar. Se precisar atrair a atenção da pessoa surda, utilize algum sinal visual ou tátil. O sentido visual dos surdos é, em geral, aguçado. Nesse caso, você pode abanar as mãos, acender e apagar uma luz ou tocar no ombro, de leve. Jamais dê um empurrão, toque brusco ou tapa com força. Aliás, isso não é educado com ninguém, seja surdo ou ouvinte. Se estiver em uma conversação com a pessoa surda, não faça gestos bruscos e evite balançar as mãos ou o corpo demasiadamente. Não ignore a presença do surdo se a conversa incluir surdo e ouvinte. Se todos estão na conversação, não se vire para falar com o ouvinte, deixando o surdo sem entender o que está falando. Peça licença ou avise ao surdo para esperar um pouco, enquanto você fala diretamente com o ouvinte. Os surdos percebem quando estão falando deles, sem incluí-los na conversação. Aliás, isso é percebido por qualquer pessoa com o mínimo de sensibilidade. A facilidade em identificar visualmente as situações no seu entorno aumenta essa percepção na pessoa surda. Falar de uma pessoa pelas costas, seja ela surda ou ouvinte, não é legal.